sem dúvida, o trabalho prisional, né, ele é uma atividade importante no processo de recuperação e de ressocialização do preso. Né? A SUSEP, antes da CEAPEN, tem como atribuição básica, né, primeiro, garantir, né, o cumprimento da pena por parte do preso, ou seja, né, nossos estabelecimentos recebem o preso condenado e também provisório, que deve ser cumprir a sua pena nos nossos estabelecimentos. Mas, além disso, e aí o que eu reputo também muito, ou até mais importante, é papel nosso, né, no sistema prisional, garantir a partir do tratamento penal que os nossos presos possam ter oportunidade, durante o período que estão recolhidos, né, desenvolverem a sua formação, a sua educação formal e profissional, e também, né, o trabalho prisional como uma forma não só de oferir alguma renda para contribuir com o seu sustento, da sua família, mas também o trabalho como um espaço, uma oportunidade para que ele possa, depois de cumprida a pena, retornar ao convívio social e ter aí uma profissão, uma atividade que ele possa desenvolver e ter uma vida normal na sua cidade, enfim, no seu contexto social, não precisando voltar a delinquir, não precisando voltar à criminalidade e ter aí então uma vida tranquila ao lado da sua família, enfim, tendo um convívio social mais adequado.
E, Mauro, até vendo esses resultados aí dessa parceria com a Prefeitura aqui de Caxias, vocês têm algum planejamento para ampliar esse tipo de ação, tanto aqui na cidade como no restante do estado?
O trabalho prisional, ele já é uma ação bastante consistente no âmbito do sistema prisional gaúcho, né? Nós temos parcerias com inúmeros municípios, né? A própria Secretaria de Administração Penitenciária, na nossa secretaria, tem também lá um espaço de trabalho prisional que nós estamos começando a implementar. E o município de Esteio, por exemplo, já tem uma bela experiência já consolidada há vários anos, com bons resultados. O município de Pelotas, eu poderia citar inúmeras outras municipalidades que já estão desenvolvendo esse trabalho. Mas também é importante, né, Rodrigo, registrar que outros municípios podem nos procurar, que nós temos todo o interesse de desenvolver essa atividade. O trabalho prisional também é uma oportunidade para empresas, né? Hoje nós temos, por exemplo, em Canoas, na nossa penitenciária estadual de Canoas, na PECAM, temos a nossa penitenciária estadual de Juí, por exemplo, muitas empresas que já estão dentro das nossas unidades prisionais, desenvolvendo as suas atividades, podendo aproveitar a mão de obra prisional com uma série de benefícios, né, com uma remuneração talvez um pouco abaixo daquilo que é o preço de mercado, né? Sem os custos sociais, porque o preso não tem vinculação com o regime geral de previdência, então isso também é uma vantagem para as empresas. E isso tem se tornado uma experiência muito rica, né? Empresários, inclusive de outros estados, têm começado a nos procurar no sentido de garantir que o preso possa, então, também prestar serviço para essas empresas, ter um trabalho, ter uma oportunidade de conhecer uma nova atividade e, quem sabe, a partir dela, quando voltar ao convívio social, aí ter uma profissão, né, podendo aí, quem sabe, desenvolver sua atividade como empreendedor, como pequeno empresário, né, podendo ter uma vida normal.
E, Mauro, até trocando de tema, mas que tem muito a ver com esse assunto que a gente está conversando, é sobre a estruturação da Secretaria da Justiça e também dos sistemas penal e socioeducativo. Como é que esse tema está avançando na Assembleia Legislativa?
O projeto já está na Assembleia Legislativa. A gente tem aí uma expectativa de, nas próximas semanas, que a legislação possa ser aprovada, né? Que a lei possa ser aprovada pela Assembleia, porque isso também vai nos permitir aí a estruturação e a reorganização definitiva da nossa Secretaria e também nova Secretaria de Trabalho e Emprego, né, da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, que é a nova Secretaria que se cria a partir da fusão da Assistência Social com Justiça e Cidadania. Então, estamos aí uma expectativa para que a gente possa, reorganizando toda a estrutura, podendo mobilizar nossos equipes, né, colocar todas as nossas atividades em ordem e poder desenvolver as nossas ações.
E, Mauro, até para a gente entender um pouco dessa pasta, né, sobre essa estruturação, o que, que ela ficaria responsável, o que, que mudaria com a criação dessa secretaria também?
A nova secretaria ela vai ser um pouco, ela vai ser um híbrido, né? A gente, a secretaria então vai envolver toda a parte da justiça, então como são as políticas judiciais relativas à migração, trabalho escravo, tráfico internacional de pessoas, os programas de proteção à testemunha, toda a parte de defesa do consumidor, toda a parte de regularização das terras indígenas, políticas de enfrentamento e combate às drogas, além depois também de toda a parte que envolve o regional e todas as suas ações, e também todo o trabalho relacionado à socioeducação, ou seja, a unidade das nossas unidades da fase, né, onde estão os jovens infratores, que também passam por um processo e ficam sob nossa responsabilidade para também fazer esse processo de ressocialização e reintegração dos jovens à sociedade. Então, um conjunto bastante amplo de ações, então, são frentes bastante variados, bastante diversos, mas que, de certa forma, elas guardam uma correlação com aquilo que é hoje a estrutura, a organização do Ministério da Justiça, então estabelecendo relação no plano federal, no plano estadual, nas atribuições da nova secretaria.
E, Mauro, até pegando esse gancho, né, para você, né, pedindo a sua opinião e também pegando essa parte dessas iniciativas que vocês estão fazendo, esse trabalho de reinserção do preso para a sociedade, eles são caminho para conseguir resultados mais efetivos do sistema prisional?
Sem dúvida, né? O trabalho prisional, né, e o processo de investimento em educação formal e profissional do preso necessariamente são os caminhos que a gente tem para fazer ressocialização. Né? Se apenas apostássemos na guarda do preso dentro do presídio, sem permitir a ele a possibilidade de se qualificar, né, de se preparar para retornar ao mercado, sem darmos a ele a oportunidade de trabalho, sem darmos a ele a assistência psicológica, né, médica, para que ele possa estar bem, para que ele possa estar em condições, né, inclusive psicológicas, de enfrentar esse desafio que é estar dentro do sistema prisional e ter a esperança, a expectativa de voltar para o convívio lá, desses amigos, na cidade de onde ele vem, né, isso só será possível, né, só vai ter resultado efetivo que a gente apostar, né, e viabilizar que ele possa, então, passar por esse processo de educação e qualificação profissional.
Aqui no estado, vocês têm dados de quanto que está essa superlotação, ou pelo menos uma estimativa, um contexto? Vocês têm alguma visão para passar a respeito disso?
Hoje o nosso sistema, hoje ele tem uma superlotação aí de aproximadamente 46% acima da nossa capacidade, né? Hoje, então, nós temos inúmeras unidades prisionais com efetivos bastante elevados, mas, por outro lado, o Estado vem fazendo aí os investimentos, né, necessários. Né? Neste momento, nós acabamos de assinar o contrato da construção da nova penitenciária do município de Rio Grande. Tivemos já o vencedor da licitação da construção do presídio de presídio feminino de Passo Fundo. Estamos com as propostas para serem abertas nos próximos dias pela comissão de licitação da penitenciária de Guaíba e estamos com o edital na rua, e é importante aí o apoio da Rádio São Francisco na divulgação, né, do edital da construção da nova penitenciária de Caxias do Sul. O edital está na rua, publicou essa semana. Além disso, devemos ter nos próximos dias, nas próximas semanas, também a disponibilização do edital da nova unidade prisional de Alegrete. Além da construção e assinatura do contrato, nos próximos dias também, do nosso NUGESP, né, que é o Núcleo de Gestão do Sistema Prisional, principalmente na região metropolitana, que vai ter 708 vagas, que a gente espera também ainda ao longo do início do mês de julho fazer assinatura. Então, nós teríamos aí já previstos inícios de obras aí para até final de julho, de pelo menos 6 novas unidades prisionais, além de outras 5 ampliações, né, de 3 Passos, de Getúlio Vargas, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, mais uma outra unidade que agora me perdoe, aqui me escapou, o município. Então, mais 5 unidades, que essas 11 unidades reunidas, nós vamos ter condição de abrir 3.557 novas vagas no sistema.
E, Mauro, a respeito, né, sobre a nova cadeia pública aqui de Caxias do Sul, você até falou um pouquinho, né, a respeito desse processo nessa sua última fala, mas para detalhar, como é que está esse processo, esse procedimento, há uma previsão de entrega, e falar um pouquinho também sobre como é que vai ser a estruturação desse sistema prisional aqui de Caxias, a nova unidade.
Bom, a nova unidade, então, ela está em processo de edital público para que as empresas, né, as construtoras aí da região de Caxias, de toda a região da Serra, tiverem interesse, né, está publicado no Diário Oficial, se não me engano, da segunda-feira, que passou, né, então lá todas as informações necessárias sobre a obra, uma obra aproximadamente de R$22 milhões, aproximadamente o investimento que vai ser feito, vai gerar aí 388 novas vagas no sistema prisional para Caxias do Sul. A obra vai ser ali próxima à área onde já fica, né, a penitenciária do Apanhador, então será uma área, a cadeia pública vai ser uma área de ampliação, né, daquele complexo prisional que nós temos ali, e isso vai permitir então que a gente consiga, com essa nova unidade, reduzir o excedente de lotação que nós temos no Apanhador e na antiga PIX, né, permitindo aí que a gente consiga prestar um serviço penitenciário de melhor qualidade, né. Nós estamos trabalhando também já, juntamente com esse momento, a melhoria das instalações do Apanhador, tentando já, com os projetos que temos, colocar os pavilhões para trabalho prisional, que ainda não tinham sido ativados, né, a retomada das atividades de educação, né, nós temos lá espaços para sala de aula, para educação formal e profissional dos presos. Importante, então, que nós tivemos o apoio aí do prefeito Adilói, da prefeita Paula, aí nós estamos reforçando o nosso serviço da unidade básica de saúde, né, então, com isso, nós temos aí um complexo mais amplo com as novas obras. Então, um pacote de ações e medidas que a gente está desenvolvendo, que a gente tem certeza que vem para contribuir na qualificação do serviço penitenciário do Estado.